Reportagem especial.
A história do voto no Brasil começou quando ainda éramos colônia de Portugal. A estreia foi em 1532, com a eleição dos membros do Conselho Municipal da Vila de São Vicente, em São Paulo. Mas naquela época o sistema não era unificado para todo o território, nem muito menos para todos. Ao longo da colônia, e mesmo após a independência do país e a chegada do período imperial, voto era para quem tivesse uma renda mínima, e a lisura do processo não parecia uma preocupação. Um pouco antes da chegada da República, ainda durante o Império, instituiu-se em 1881 o título de eleitor, mas sem foto, o que não impediu as fraudes. Veio a República em 1889, mas as adulterações continuaram. Por outro lado, o voto deixou de ser censitário, ou seja, determinado pela renda, mas seguia vetado a menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, soldados rasos, indígenas e integrantes do clero. O cientista político Paulo Kramer avalia que a principal mudança no perfil das eleições do Brasil está na ampliação gradativa do número de participantes no processo eleitoral.
Na República Velha, de 1889 a 1930, não participava nem 10% da população nas eleições. O voto feminino ainda não havia sido aprovado. Então, o que você tem? De 1930, 32 mais precisamente, quando foi aprovado o primeiro Código Eleitoral, já permitindo o voto feminino. E com mais intensidade, com mais força, do final da Segunda Guerra, de 45, redemocratização do fim do Estado Novo para cá, esse eleitorado só tem feito crescer acompanhando a tendência à urbanização, à industrialização do país.
O primeiro Código Eleitoral, de 1932, trouxe também o voto secreto. E em 1955, as eleições passaram a envolver cédulas e um título eleitoral com foto. Em 1964, seguiu-se um período de 2 décadas de ditadura militar no país, quando, entre inúmeras restrições de direitos, o voto também foi afetado. O brasileiro somente voltaria a eleger diretamente um presidente em 1989. Durante o regime militar, por vezes, se permitiu a eleição para cargos proporcionais, prefeito ou governador, mas dentro de um sistema bastante restrito e conturbado. Em 1985, após a frustração das diretas já, finalmente o país conquistou na lei o voto direto para presidente. A partir de então, analfabetos e maiores de 16 anos também passaram a ter o direito de participar das eleições. A Constituição de 1988 abriu a possibilidade do voto a detentos, o que foi viabilizado em 2010.
Bem mais perto que pensamos, a folha da juventude.
Além das mudanças na lei, a Justiça Eleitoral também foi buscando novas formas e procedimentos para ampliar a segurança e participação dos brasileiros nas eleições. Em 1986, a Justiça passou a cadastrar os eleitores nacionalmente. Até então, o registro estava nas mãos dos estados, o que gerava insegurança quanto à duplicidade e transferência entre os estados. O cientista político Jairo Nicolau destaca que hoje a mecânica de votação no Brasil não está mais sob suspeita.
Claro que ainda há um pouco de corrupção eleitoral, mas vários passos foram dados, como o voto secreto, depois a criação mais recentemente da urna eletrônica. Todos foram esforços que foram feitos, às vezes por intermédio de decisões do Congresso, às vezes do Judiciário, no intuito de tornar as eleições brasileiras mais legítimas, mais limpas. A mecânica de votação, que parece pouco hoje, mas não é pouco, né? As eleições até recentemente eram razoavelmente adulteradas, né? Eu estava morto, quem estava fora do cadastro, adulterava o resultado das eleições manipulando os boletins de urna.
Num esforço para garantir cada vez mais a lisura e a eficiência do processo, a Justiça Eleitoral amplia nestas eleições de outubro o número de brasileiros identificados pelas digitais. Serão 21 milhões de eleitores de 770 cidades, de todos os estados e do Distrito Federal. Entre os municípios, 15 capitais irão utilizar o sistema biométrico, que começou a ser testado em 2008. Nas últimas eleições gerais, em 2010, mais de 1 milhão de eleitores de 60 municípios de 23 estados usaram a digital para se identificar. A meta é que até 2018 o sistema biométrico esteja presente em 100% dos municípios nas eleições. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reportagem Especial.